Bom, para pensar nesse repertório aqui, fluido, do século XVI, acho que vale a gente recuperar essa famosa afirmação do Giuseppe Zarlino. Diz ele, então, a harmonia e o ritmo devem seguir o conceito contido na oração. Bom, eu quero lembrar para vocês que o Zarlino, quando ele fala isso, ele está se baseando na República Platônica, que tem uma afirmação bastante semelhante. E para qualquer autor, para qualquer homem de letras, desculpem, aí do século XVI, essa semelhança estaria claramente perceptível. Bom, mas nessa asserção, o que que acontece? O texto, ele passa a ser a nova maneira de articular o fluxo musical. Ou seja, não se fala mais em cantos firmos, como se falava no século XIV, por exemplo, e também não na imitação com o processo que gera o tecido musical. O que gera o tecido musical aqui agora é o sentido do texto, tanto a estrutura do texto, a estrutura vai gerar a forma do tecido musical, a prosódia deve ser absolutamente obedecida. E o sentido do texto deve ser realçado pela harmonia e pelo ritmo. Não é isso que o Zarlino fala lá em cima? Então, é isso que a gente vai ver aqui. As frases do texto, elas passam a corresponder a frases musicais, e o sentido de cada frase deve ser perfeitamente representado. A música, então, ela vai reforçar o sentido público e o sentido privado do texto. Eu coloquei aqui querendo dizer que o sentido mais amplo do texto, ele vai ser conferido pelo ritmo e pela harmonia. O que se coloca aqui agora é que o importante é que o que deve estar em jogo é o fato de que a palavra, assim como a música, representam os afetos da alma humana. E esses afetos, eles podem ser tão representados pela palavra quanto pelo ritmo e pela harmonia, que vão dar um colorido especial e muito mais profundo à palavra do que se ela tivesse apresentada de modo solitário.